Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. O homem contemporâneo, ele é um solitário. E talvez você ache estranho esse tipo de afirmação, já que ele é uma pessoa, esse homem contemporâneo, acostumado a viver em meio à multidão. É alguém que tem contato com muito mais gente do que qualquer pessoa na história teve. Hoje nós podemos fazer contato com pessoas, inclusive, do mundo inteiro. Ainda assim, esse homem, ele se sente existencialmente isolado. Fora que nós estamos numa era de excessiva informação. Nós temos acesso a informação de todo tipo. Não apenas informação de mídia, também de mídia e de todo tipo de mídia. Mas tudo hoje é informação e nós recebemos informação de todo tipo. Ainda assim, esse homem contemporâneo está perdido. Ele não sabe muito bem que direção tomar. E eu cito tudo isso para mostrar que existe um paradoxo nessa vida contemporânea que vai se manifestar nessa sensação de isolamento, ao mesmo tempo que se tem acesso livre a todo mundo. É uma sensação de isolamento em pessoas que estão associadas a todo tipo de movimento, a todo tipo de coletividade. Então, quando a gente fala de solidão, essa solidão contemporânea não é daqueles tipos de pessoas, daquelas pessoas que vivem isoladas fisicamente, né? Não é daquele tipo de pessoas que estão longe das outras, que se sentem fisicamente sozinhas. Nem mesmo é daquelas pessoas que se sentem incompreendidas, porque não é isso que acontece com o indivíduo no nosso tempo. Ele não se sente tão incompreendido assim e ele não se sente geograficamente isolado dos outros. Mas é uma solidão existencial. Uma solidão que sufoca a alma de pessoas que vivem com os outros, que pensam, de pessoas que pensam como os outros, de pessoas que agem como os outros, de pessoas que são muito semelhantes às outras. E aí como é que pode ser? Como que pode pessoas tão parecidas com os outros, com as outras, sentirem-se sós, deprimidas, sentirem-se sozinhas? É um verdadeiro paradoxo. Era de se esperar, obviamente, que pessoas que se misturam à multidão, que vivem em meio a coletividades, que seguem padrões culturais, que seguem padrões de moda, que se empenham para pensar de acordo com o grupo, pessoas que se acoplam, né, à forma de pensar das ideologias do momento, era até de se esperar que esse tipo de pessoa sofresse de crise de identidade, por exemplo, né? Já que elas são assim, indistinguíveis das outras. Mas não era de se esperar que essas pessoas se sentissem sós. Até porque se elas se esforçam para se acoplar à sociedade, para se acoplar aos grupos, é porque elas estão fazendo um movimento de pertencimento. Só que o que a gente observa é assim, quanto mais as pessoas querem pertencer, quanto mais elas querem fazer parte do grupo, quanto mais elas se esforçam para ser reconhecidas e até são. Mas por mais que as pessoas façam isso, mais sozinhas elas se sentem. Quanto mais elas ficam parecidas com o mundo, parecidas com a sociedade, mais elas se sentem ignoradas pela sociedade. Quanto mais elas imitam os padrões culturais, mais deslocadas elas se sentem. Quanto mais elas se acoplam aos modelos, mais desajustadas elas se sentem. Então a gente começa a perceber que essa solidão que tanto se fala, que tanta gente reclama. Ela é algo que está além da situação física. E está além também da própria situação psíquica. É uma solidão que vai além. É uma solidão do espírito. É uma solidão existencial. É uma solidão que a pessoa sente sem nem entender por que ela sente. E é interessante porque os homens se gabam da evolução da sua autoconsciência. Mas é interessante porque realmente o movimento dos homens, da humanidade, tem sido por aprofundar a autoconsciência. Mas esse aprofundamento da autoconsciência parece que não os tem impedido de escaparem, né, dessa sensação de solidão. Então, parece assim que quanto mais autoconsciência nós vamos desenvolvendo, mais encarcerados nós vamos ficando dentro das nossas próprias almas. Mesmo que o nosso corpo, mesmo que o nosso cérebro interaja com todo o resto, mas parece que há algo que nos deixa presos dentro de nós mesmos. O que eu vejo é que as pessoas do nosso tempo têm uma dificuldade muito grande de se libertar de uma escuridão interior. E quando a gente fala de autoconsciência, parece que a grande conquista da autoconsciência foi assim uma clarividência da sua própria condição de ser solitário. Então a gente percebe que a autoconsciência em si mesma talvez não seja suficiente para fazer do homem completo. Aquela história do conhece-te a ti mesmo, dos gregos, apesar de importantíssimo e apesar de nós, como sociedade ocidental, termos apostado nesse caminho, né, do autoconhecimento, parece que o autoconhecimento não é suficiente, não tem sido suficiente para tirar o homem do seu cárcere interior. Alguns vão dizer: ah, mas Fábio, na verdade, essas pessoas que estão solitárias, que se sentem sós, na verdade, elas não alcançaram autoconhecimento. O que não é bem verdade, gente. Porque, assim, tudo bem, as pessoas podem até individualmente não terem alcançado seu autoconhecimento, mas a sociedade em si tem se dirigido nesse caminho de dar autonomia para o ser humano. Inclusive, muitas das filosofias que apostaram no autoconhecimento acabaram, no final, no próprio desespero, né? Na conclusão de que não há sentido. Isso é típico de alguém que apostou tudo numa viagem interior, num conhecimento cada vez maior de si mesmo e numa autonomia de pensamento cada vez maior, e no final das contas concluiu que ela não estava entendendo nada. Concluiu, como Camus, que o que há é o absurdo. Então, é algo que a gente pode pensar. Né? Às vezes a gente pensa assim: ah, basta conhecer a si mesmo, basta buscar o autoconhecimento. Não, o autoconhecimento é um processo indispensável, né? Eu acho, entendo que até é um processo natural. Mas talvez o autoconhecimento não seja suficiente para libertar o homem.